Vamos orar. Senhor, graça nós te damos pelo trecho da tua palavra e pedimos ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações. Que nós possamos escolher, Deus, levar agora os nossos pensamentos cativos à obediência do Senhor. Ó Deus, e nos dê a graça de compreender, Deus, aquilo que o Senhor quer ministrar no particular através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Essa noite nós vamos desvendar um assassinato. Eu gostaria que vocês me ajudassem a achar, né, os assassinos de Estevão. Né? Nós vamos falar sobre esse assunto aqui. Quem matou Estevão? Nós já lemos o texto, que é Atos 7, de 51 a 60. Né? E nós vamos juntos tentar desvendar esse mistério essa noite. Quem matou Estevão? A primeira pista é essa aqui, ó. Homens incircuncisos de coração. Homens incircuncisos de coração. Versículo 51 diz: homens de dura cerviz incircuncisos de coração. Então, a primeira característica daquelas pessoas que mataram Estevão foram pessoas que eram incircuncisas de coração. Para começar, quem era Estevão? Estevão era um jovem homem de Deus, pregador do Evangelho. E por conta disso, ele foi morto. Ele foi brutalmente assassinado por um grupo de pessoas, apedrejado. Por quê? Porque ele estava falando a verdade em nome de Deus. Nós gostaríamos de desvendar, então, quem foi ou quem foram as pessoas que o mataram. Né? O que é um homem circunciso de coração? Se nós formos pegar a palavra de Deus ali em Romanos, capítulo 2, versículo 29... Diz assim: porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circunciso o que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Incircunciso de coração é o quê? É uma pessoa, né, que às vezes até tem um sinal da carne, né? A circuncisão, o que era? Era um sinal na carne, né? Dado por Deus à descendência de Abraão. Ao oitavo dia de nascido, todo homem da descendência de Abraão deveria ser cortado a carne do seu prepúcio. Isso era um sinal da aliança de Deus com Abraão e o povo hebreu, né? Então, isso é circuncisão, né? E sabe o que é? Muitas vezes as pessoas confundem essa circuncisão física, né, com a circuncisão do nosso coração. Para Deus, o que mais importa é eu circuncidar o meu coração e não a minha carne. Né? Os homens que mataram Estevão eram os incircuncisos de coração. Eles não tinham um coração, né, bom. Eles tinham um coração mau que não agradava a Deus. Então aí a pergunta, né? O que adianta ter um sinal na carne, mas ter um coração mau que não agrada a Deus? A pessoa que faz isso se torna um assassino de homem de Deus. Né? Mata os homens e mulheres de Deus. Precisamos ter um coração que nos leve a escolher ter atitudes que agradam a Deus. Se você quer ser diferente daquelas pessoas, né, que pegaram pedras para apedrejar Estevão, né, você tem que ter um coração assim. Um coração que tem, né, a escolha, né, a atitude de agradar a Deus. Muitos hoje em dia na igreja têm um coração endurecido, né, contra Deus e contra a palavra de Deus. De fato, nós vemos texto na Bíblia que fala assim: hoje, se ouvires a minha voz, não endureça o vosso coração. Existe um outro trecho na Bíblia que fala assim, de tudo que você deve guardar, guarda o seu coração. Porque deles provém as fontes da vida. O coração é algo muito importante para Deus. Porque o coração é onde se origina as nossas escolhas. E quando eu estou falando de coração, eu estou falando desse órgão pulsante que tem dentro do nosso peito. Eu estou falando da sede da nossa alma. Aquele lugar onde as nossas escolhas são feitas. Esse lugar é um lugar muito importante para Deus. Esse lugar é um lugar que Deus quer muito. Quando a Bíblia fala que Deus quer o nosso coração, é desse lugar que a Bíblia está falando. É desse lugar onde se originam as fontes da vida, onde se originam as nossas escolhas. Nós somos frutos desse lugar. Eu e você somos frutos das nossas escolhas. As escolhas que nós fizemos até hoje é que determinaram quem nós somos hoje. Por que que alguém pode dizer a você, se você uma pessoa trabalhadora, né, como identifica-se que você é uma pessoa trabalhadora? Porque você, ao longo de muito tempo, tem demonstrado essa característica. Você tem feito escolha de se esforçar, né, naquela sua atividade que você exerce, a sua profissão. E você tem procurado fazer bem. Por isso, as pessoas olham para você e falam, lá vai um homem ou uma mulher, trabalhador ou trabalhadora. Uma pessoa preguiçosa, como que é conhecida? Exatamente pelo mesmo motivo. Porque ao longo do tempo se observou que aquela pessoa é uma pessoa que não é muito fã de trabalhar. Não é muito fã de fazer aquilo que é necessário. Então ela não vai para frente, ela não desenvolve nas suas atividades. E uma pessoa dura de coração, que é uma característica do assassino, de Estevão, é uma pessoa assim. Né? Uma pessoa que se nega a dar ouvidos a Deus. E esse é o segundo ponto, a segunda característica. Homens incircuncisos de ouvido, versículo ainda 51, né, de Atos 7 fala, incircuncisos de ouvido. O que é uma pessoa incircuncisa de ouvido? Que é a segunda característica daqueles que mataram Estevão. Sem circunciso de ouvido é você ter falta de prazer em ouvir a palavra de Deus. Isso é uma pessoa incircuncisa de ouvido. Você faz parte desse grupo que Pedro pegou em pedras para matar Estevão? Como identificar isso? Você tem prazer em ouvir a palavra de Deus? Nota uma coisa, quando você vai em Salmos e você vê Davi falando em Salmos, né, tem coisas incríveis que aquele homem fala. E uma delas é algo que o tornava diferente da maioria das pessoas da sua época. Era uma característica de distinção que Davi tinha e que nós devemos ter para não sermos considerados assassinos de Estevão. Assassinos de homens e mulheres de Deus. Sabe qual que é essa característica? Ele tinha prazer na lei do Senhor. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Olha só que característica relevante, que característica interessante, que característica excelente. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você realmente tem prazer na lei de Deus? De várias coisas que você pode fazer no seu dia, que você quer muito fazer, que você talvez fica contando os minutos para chegar àquele momento, é assim no seu momento de leitura bíblica? Você é uma mulher ou um homem da palavra de Deus? Você é uma mulher ou um homem que tem prazer em ler a palavra de Deus? Poucas pessoas eu ouço falar que tem prazer na palavra de Deus. Mas Davi falava isso. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. A maioria das pessoas acham a lei do Senhor chata. A maioria das pessoas acha a lei do Senhor algo que visa aprisioná-lo, que visa privá-lo de ter ou sentir aquilo que se quer ter ou aquilo que se quer sentir. Não há prazer no coração de muitas pessoas em ler a palavra de Deus. Não há verdadeira alegria de conhecer a palavra de Deus e se aprofundar na palavra de Deus. Muitas pessoas não têm isso, mas Davi tinha. Ele dizia: o meu prazer está na sua lei, em meditar nela de dia e de noite. Imagina, se nós passássemos a ter esse prazer em meditar na palavra de Deus, tanto de dia quanto de noite. É algo que homens de Deus devem ter. É algo que mulher de Deus deve ter. O que Deus falou para Josué? Não cesses de falar nesse livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para teres o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele estava escrito. Aqueles homens que mataram Estevão, ao ouvir aquilo que Estevão estava pregando e anunciando, que era a palavra de Deus, rilhavam os dentes e tampavam os ouvidos. Assassino de Estevão é aquele que tapa os ouvidos à voz de Deus. Assassino de Estevão é um homem incircunciso, é uma mulher incircuncisa de ouvido. Você ser um incircunciso de ouvido é isso. Você não querer dar ouvido à palavra de Deus. Quando a palavra de Deus traz repreensão ou punição, ela detesta e não quer ouvi-la. E sabe o que é? Muitas vezes a palavra de Deus vai trazer aquilo ali, ó. Né? Tanto repreensão, poucos de nós gostam de ser repreendido, não é verdade? Poucos de nós. Antes do culto aqui, na verdade, do momento do louvor, eu fui rapidinho olhar uma referência que eu havia esquecido. A minha esposa me mandou um recado. Falou assim: ó, o pastor falou para você colocar o celular no modo avião. Eu falei assim: não estou na internet, irmão. Eu estou lendo a Bíblia no celular. Mas sabe o que é? Por que essa reação minha? Porque eu não gostei de ser repreendido. Às vezes a gente não gosta de ser repreendido, mas sabe o que é? Eu acho que ela estava certa e eu estava errado. Está vendo, amor? Sabe por quê? Porque talvez o pastor podia ter olhado, eu estava lá no fundo e vi: rapaz, o cara é pastor, mano. Ele não me obedeceu. Oxe, estou sem moral mesmo. Não sei. Mas sabe o que é? Eu tenho que zelar por obedecer. E fugir do mal e da aparência do mal, né? Eu estava vendo uma referência à Bíblia. E daí? Ele falou que não era, né? Então, a repreensão, muitas vezes, a gente não quer. E muito menos punição. Muito menos punição. Nós somos numa cultura que a gente evita ao máximo ser punido. Né? A gente quer o mérito, mas corre do demérito, não é verdade? Tem muitas coisas que a gente não vê as pessoas fazerem. Né? Uma vez um camarada chegou para mim e falou assim: pastor, olha só, né, eu recebo um benefício assim, assim, assim e tal, e eu queria estudar no seminário, sabe por quê? Porque eu posso, né, por causa do meu benefício, me sustentar tranquilamente. Eu falei assim: é mesmo, cara? Mas você é novo, você recebe benefício de quê? Aí eu falei assim: não, sabe o que é? Eu tinha uma doença incurável. Quando eu tinha 11 anos, eu fui aposentado por invalidez pelo INSS. Falei, com 11 anos de idade? Falei, com 11 anos de idade. Pô, mas eu estou te vendo aí bonzinho, você joga bola, né? Você pula, você corre. Né? Qual doença é essa aí que você pode fazer tudo e mesmo assim é incurável e te deixa inválido a ponto de você não poder trabalhar e ainda te traz um benefício do INSS? Aí falou assim, não, sabe o que é, pastor? Eu tinha essa doença mesmo. Só que aí com 13 anos eu fui na igreja, o pastor orou por mim, eu fui curado. Eu falei assim, então, pera aí, irmão. Quer dizer, então, que você está todo esse restante de tempo que você vive enganando o Estado brasileiro? Eu falei, como assim? Eu falei assim, ué, o que que causou, né? O que motivou a perícia do INSS te dar um benefício? Qual que foi a causa? Eu falei, a doença incurável. Cessou a causa. Cessou a causa. Então, se você for uma pessoa honesta e crente, o que você deve fazer? Ir lá na perícia e falar com eles, ó, Deus me curou. Eu não tenho mais aquela doença e eu quero abrir mão desse benefício. Ele não quis. Por quê? A gente quer o mérito, mas o demérito não. Nós temos uma empresa lá em Curitiba e uma colega que é do mesmo ramo falou assim, pastor, por que você não entra em licitação? Eu falei, cara, boa ideia, vamos lá, né? Aí ele foi e comecei a me inteirar do assunto de licitação. Não sei se é em todos os lugares, não posso falar por todos os estados, os municípios, né? Mas ali era um jogo de cartas marcadas. Como que era? O empresariado meio que escolhia ali, né? As cidades da grande, né, Curitiba, e falava assim, não, aonde você quer? Ah, eu quero tal município. Então é o seguinte, né? No seu envelope lacrado, você põe um preço X, eu ponho X, o outro põe X, tal, 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 então, e vão me enganar, né? Quem está fazendo o processo de licitação. Então, aí você ganha em tal lugar, eu ganho em tal lugar, o outro ganha em tal lugar, e fica todo mundo feliz e satisfeito. Com preços acima do valor que a gente realmente trabalha. Para a gente faturar mais. Eu falei, mas peraí, cara, eu não quero enganar o meu país, não. Eu não quero prejudicar os municípios do meu país. Isso é errado. Isso é corrupção. Você está aí metendo pau no pessoal lá de Brasília, mas você está fazendo a mesma coisa, ou até pior? Talvez pior não, que é uma proporção menor, né? Mas você está fazendo a mesma coisa. Isso é corrupção igual. Isso é errado igual. A gente quer vantagens ilícitas. Nós não podemos querer. Nós não podemos ter esse tipo de atitude. Ter esse tipo de atitude é ser um matador de Estevão. É ser um matador de homem e mulher de Deus. E pior, você está prejudicando a sua nação. Você está prejudicando o Estado brasileiro. Que tipo de cidadão crente é esse? Que faz errado e acha que está certo. O errado é errado. Estava pastoreando uma outra igreja, né, da nossa mesma denominação, mas em outro local, onde nós começamos. E tinha uma mulher que começou a vir no culto e ela começou a querer ter um compromisso com o Senhor. E eu falei assim, então, a senhora é casada? Não, sou viúva e moro junto com essa pessoa aqui, que é um homem, né? Um senhor. Aí eu fui explicando para ela, então, essa situação, biblicamente, né, está errada. Vocês estão vivendo amasiado, vocês estão vivendo em fornicação, isso não está certo, vocês têm que casar. Aí eu falei, sabe o que é, pastor? Não dá não. Porque meu marido era militar e eu recebo uma pensão muito gorda. E se eu casar, eu perco a pensão. Falei, então quer dizer que você quer viver em pecado de fornicação, porque se você casar e regularizar sua situação diante de Deus, você vai perder um benefício financeiro. Sim. Irmã, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha isso certo? Matadora de Estevão. Matador, matadora de homem de Deus. Porque faz o errado. Mesmo sabendo que é errado. Por quê? Quer ter um benefício. Quer ter uma vantagem. E sabe o que é? Isso é errado. Nós não devemos ver assim. Terceira característica de matador de Estevão. Homens que sempre resistem ao Espírito Santo. Salmo 95, o texto é grande, né? Mas fala sobre isso aí, de 7 a 11, não vou ler, senão a gente não vai ter tempo, mas você pode anotar, né? E você pode refletir a respeito disso, né? Nós não devemos resistir ao Espírito Santo. Não vamos ser esse tipo de pessoa. Isso é ser um matador de Estevão. Isso é ser uma matadora de Estevão. Matador ou matadora de homem e mulher de Deus. Por quê? Se a gente resistir ao Espírito Santo, quem vai poder nos convencer? Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não apague o Espírito Santo no seu coração. Não cale a voz do Espírito Santo no seu coração. O Espírito Santo é Deus. E muitas vezes ele vai trabalhar na minha e na sua consciência, que é a voz oculta da alma, que aprova quando a gente faz uma coisa certa e reprova quando a gente faz uma coisa errada. Isso é uma ferramenta que o Espírito Santo muitas vezes usa para tocar o nosso coração e nos convencer do pecado. Ele usa a nossa consciência. É uma voz oculta da nossa alma que aprova quando a gente faz uma coisa certa, mas reprova quando a gente faz uma coisa errada. Então, não cauterize a sua consciência. Não seja uma pessoa que vai resistir ao Espírito Santo de Deus. O que é você resistir ao Espírito Santo de Deus? Não fazer aquilo que ele está te falando para fazer. Você acha que aquela senhora não sabia que a situação dela era errada? Você acha que no fundo do coração ela não sabe o certo, o que seria necessário ela fazer para andar com Deus? Mas muitas vezes nós trocamos a eternidade por algo passageiro. Nós trocamos aquilo que tem valor eterno por aquilo que tem um valor transitório. Vivemos tomando decisões assim, trocando o transitório pelo eterno. O eterno, na verdade, pelo transitório. O eterno pelo passageiro. Investindo nesta vida, contando como se só existisse essa vida. São pessoas que não creem na eternidade. Às vezes, a gente acha que não, mas a igreja está cheia de pessoas que, de fato, não acreditam na eternidade. Não acreditam. Não pensam no que existe após a morte. Para onde a gente vai? Pessoas que não raciocinam em cima disso. Ou se raciocinam, têm pensamentos equivocados. Porque há só dois caminhos: a salvação e a perdição. E eu devo escolher, e você deve escolher entre um e outro. Tem algumas coisas que nós escolhemos nesta vida, que quando nós fomos para a eternidade, faz nos colocar automaticamente na perdição eterna. E tem coisas que nós escolhemos nesta vida, que vai nos colocar na outra vida, na condição de salvação eterna. Você já resolveu a questão da salvação da sua alma? Você tem certeza de estar salvo em Cristo? Que seu coração realmente está em Deus? Ou simplesmente isso é uma reza na sua boca? Isso é algo que está na sua mente, mas não desceu para o seu coração. E você realmente não se importa muito com isso. Sabe por quê? Muitas decisões nós vamos tomar ou deixar de tomar baseado em como nós cremos a respeito desse assunto. O que você entende sobre a eternidade? Para onde você vai na eternidade? As escolhas que nós fazemos estão diretamente ligadas a essa questão da salvação. Eu quero me submeter a Deus. Eu quero que Jesus Cristo reine no meu coração. Eu quero que Ele realmente seja o tudo na minha vida. As escolhas que eu faço, Jesus faria? As decisões que eu tomo, Ele tomaria? Um cristão é um pequeno Cristo. É aquele que imita o Cristo. É aquele que faz da conduta de Cristo a sua conduta. Da opinião de Cristo a sua opinião. E esse era o plano de Deus. Ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Eu e você somos semelhantes a Jesus? Nós temos semelhança com Ele? Ele diz que Ele pensa que a melhor coisa a se fazer é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Você pensa assim? Você vive assim? Você age assim? Isso é algo importante para nós pensarmos. Resistir ao Espírito Santo é abandonar a possibilidade de arrependimento e se tornar insensível ao pecado e resistente à santificação pessoal. Nós devemos pensar sobre isso. Quando a gente resiste ao Espírito Santo, é isso que estamos fazendo. Nós estamos abandonando a possibilidade de arrependimento, porque é Ele que nos conduz ao arrependimento. O amor de Deus nos conduz ao arrependimento. Se nós calarmos a sua voz no nosso coração, o que mais nos conduzirá ao arrependimento? Isso nos torna insensíveis ao pecado. O que acontece? Você não percebe mais. É uma lepra espiritual. Alguém que possui lepra, se você não avisar ele que algo quente queima, ele não vai sentir. Pode queimar a carne todinha e ele não vai sentir. Por quê? Perdeu a sensibilidade. Perdeu a sensibilidade. É necessário nós termos sensibilidade. Mas muitas vezes nossa carne não quer. Sabe por quê? Sabe como o nosso corpo funciona? Olha só que interessante aqui. Você tem alguma cicatriz no seu corpo? Eu tenho uma aqui na mão. Foi de um corte que eu fiz aos 9 anos de idade. O nosso corpo, ele foi feito de tal forma que ele faz algumas coisas por ele mesmo. Né? Automaticamente. Então, eu cortei aqui. Eu senti dor. Senti dor pra caramba. E aí o corpo automaticamente já veio colando o tecido. Sabe por que existe a cicatriz? Porque o corpo identifica que ali houve dor e ele não quer sentir dor ali de novo. Então o que ele faz? Quando cola, o tecido fica mais grosso, por isso que tem esse relevo que nós chamamos sobre cicatriz. Pega um alfinete e dá uma espetadinha em qualquer outro lugar fora da onde você tem uma cicatriz. Você vai ter mais sensibilidade ali. Por quê? Nunca houve corte. Agora, pega o mesmo alfinete e dá uma cutucadinha no local da cicatriz. Tem menos sensibilidade. Sabe por quê? Porque o corpo identifica que ali houve um corte, houve dor. Então, ali o tecido é mais forte e menos sensível. Tem pessoas que é assim o corpo todo espiritual. Né? Por quê? Ele vai cauterizando, vai resistindo ao Espírito Santo. Vai cauterizando a consciência, né, em relação ao pecado. E sabe o que é? Ele entra naquela manha do tem nada a ver. Isso aí que o pastor está falando não tem nada a ver. Não tem nada a ver, cara. Não tem nada a ver sexo antes do casamento, não tem nada a ver dirigir sem habilitação, não tem nada a ver usar droga, não tem nada a ver ir para uma festa. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Vai perdendo a sensibilidade ao pecado. Aquela mente que antes, quando você dava ouvido ao Espírito Santo de Deus, ela era sensível. O Espírito Santo falava, automaticamente você percebia o erro e você ia lá e consertava. A pessoa que não perdeu a sensibilidade espiritual, quando ela fala uma mentira que seja, ela sente, cara, fiz besteira. Vai lá e conserta. Agora, se você vai repetindo o erro uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, você cauteriza a sua consciência. Você resiste ao Espírito Santo de Deus. E chega uma hora que cessa a voz. Cessa a voz. Acontece aquela triste situação de Romanos capítulo 1. Deus os entregou às suas próprias paixões para cometerem todo tipo de torpeza diante de Deus. Deus, por isso Deus os entregou. Tem muita gente entregue por Deus. Deus falou assim, cara, já que você não quer, faz o que você quer fazer. Faz o que você quer fazer. Hoje nós estávamos falando sobre Judas Iscariotes. Jesus tentou andar com Judas até o final. Mas na última ceia, na última refeição do mestre, foi a gota d'água. Jesus percebeu que entrou nele Satanás. E ele olhou para Judas e falou assim, o que você tem que fazer, faz agora. Judas se levantou para trair Jesus. Assim é o espírito daquele que mata Estevão. Assim é o espírito daquele que cauteriza a sua consciência, que cala a voz do Espírito Santo, que resiste à ordenação de Deus. 4. Homens que perseguem os profetas de Deus. Mateus 23, 37. Homens que perseguem os profetas de Deus. O texto ele está falando. Homens que perseguiram os profetas de Deus. Olha só que interessante. Talvez você pense assim, não, mas peraí. Hoje em dia ninguém vê, né, o pessoal se reunindo para matar profeta, né? Talvez não fisicamente. Porque nossas leis nem permitem, né? Hoje não se mata fisicamente os profetas de Deus. Por causa das nossas leis. Mas muitos homens e mulheres de Deus estão sendo rejeitados por causa da pregação da justiça que vem da fé. Filipenses 3:9. Muitas pessoas rejeitam os homens de Deus. Rejeitam as mulheres de Deus. Rejeitam. Matador de Estevão rejeita os profetas do Senhor. Por quê? Porque o profeta, apesar de muita gente achar que o principal, né, ofício do profeta é falar das coisas do futuro. Isso é o que ele menos fazia. Se você for ler a palavra de Deus, vai falar, sabe o que o profeta mais fazia? Era confrontar as autoridades que estavam no erro. Natan chegou para Davi para falar o quê? Falar o que ia acontecer, né? Falar o resultado da Mega Sena? Não. Falou com ele assim, rapaz, eu vou te falar agora quem que vai ganhar o Campeonato Brasileiro. Não era isso. Sabe o que Natan foi fazer com Davi? Dizer que ele estava errado. Isso é o que o profeta mais faz. Confrontar o pecado. Isso é o que o profeta mais faz. Chegar o dedo no nosso nariz e falar assim, meu irmão, muda de vida. Você está no erro. Sai desse caminho que leva à morte. Tem muita coisa assim, tem uma rede de televisão aí que está ajudando de um certo ponto e atrapalhando de outro, né? Porque está tendo novelas bíblicas, então você pode falar de algumas coisas que os irmãos estão sabendo demais, né? Falar de Jezabel, por exemplo, o pessoal está sabendo de cor e salteado da novela. Da Bíblia, não. Né? Mas sabe o que é? Acabe. Quando estava lá com Josafá, ia ir contra o exército da Síria. Josafá era um homem de Deus, rei de Judá, descendente de Davi. Josafá estava em Samaria, no reino rebelado contra Deus, adorando Baal e Aserá, deuses da Fenícia. E de repente, Josafá olha para os profetas que estavam profetizando vitória e fala assim: ô, Acabe, não tem aí ainda nenhum profeta do Senhor que sobrou, não? Ah, tem um cara aí, cara, mas ele nunca profetiza de mim coisa boa. Ele só é do conto, meu. Só fala doideira. Só fala mal de mim. Só me prejudica. Né? Mas chamaram ele. Chamaram esse profeta e falou assim: aí, profeta, o que, que você vai falar de mim aí? O profeta, meio irônico, né? Falou assim: pode ir, Deus vai te entregar o exército inimigo nas suas mãos. Falou: já te falei, rapaz. Fala de mim o que é certo em nome do Senhor. Falou assim: então, eu vi o exército de Israel fugindo como ovelhas que não têm pastor. Em outras palavras, Acabe, você, ó, já era. Ele quis tentar a sorte. O que aconteceu? Tentou enganar Deus. Falou assim: não, já que o profeta falou isso aí, para eu não morrer, o que, é que eu vou fazer? Convenceu o trouxa do Josafá, que deu o papel de trouxa, né? Falou assim: Josafá, vê se você faria isso, sabendo que o rei de Israel estava sentenciado à morte, né? Pelo profeta de Deus. Olha só que doideira. Falou assim: Josafá, você é meu parceiro na guerra, vamos fazer o seguinte: você vai de rei, cara. Você vai na sua carruagem real, com as suas vestes reais, e eu vou disfarçadinho, de soldadinho, né? Raso, né? E vou entrar na guerra como soldadinho fuleiro, né? Beleza? Combinado? Josafá topou. Olha que doideira. Foi para a guerra, os bonitão, sabendo que Deus falou que não ia dar certo. O que aconteceu? Os caras começaram a correr atrás de Josafá. Josafá gritou: mamãe! Né? Aí o que aconteceu? Os caras viram: rapaz, esse aí não é o rei de Israel, não. Esse mijão aí é o rei de Judá. É, deixa ele para lá, vão para cá, ó, né? Tentaram achar, não acharam. Aí, beleza. Um sírio meio, né, desiludido da vida. Falou assim: vou dar um tiro ao Léo. Pegou e... Não é no Léo, não, tá, gente? É ao Léo. Pode ficar tranquilo aí, Léo. Tá? Não é você, não. Aí ele pegou e... Tchup! Rapaz, entrou na fresta da armadura de Acabe e matou ele. Na verdade, feriu, né? Colocaram ele na carruagem, tentaram tirar ele da guerra. No caminho, ele faleceu. Por quê? O homem de Deus falou. O profeta do Senhor falou. Detalhe. Antes de ir para a guerra, Acabe falou assim: ó, prende esse cara até eu voltar. Se fosse esperar ele voltar, então o profeta deve estar preso até hoje lá, só os ossos, coitado. Né? Não voltou. Foi triste para ele. Né? Então o que acontece, amado? Nós não podemos ser assim, ó, assassinos de profeta. Né? O assassino de profeta hoje não mata, mas rejeita. Rejeita a palavra de Deus. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureça o vosso coração. Quinto, homens que não amam a vinda de Jesus. Cara, isso aí é o que mais está tendo ultimamente. Muita gente fala que ama, né? Mas gosta de cantar, né? Posso crer no ar. Estou criticando os irmãos que cantaram, não. Mas sabe o que é? Às vezes tem a fé, né, de que Jesus não vai voltar. Né? Ou até espera que ele não volte. Fala: rapaz, tem tanta coisa para fazer nessa terra ainda. Né? Sabe o que é os solteirões aí, a solteirona? Né? Você prefere que Jesus venha hoje ou que espera se casar? E aí? Tem muita gente que fala assim, com sinceridade: rapaz, eu queria que ele esperasse mais um pouco. Né? Não está amando a vinda de Jesus. Tem uma galera aí que não ama a vinda de Jesus. Né? Há um adormecimento na igreja. Prega-se pouco sobre a volta de Jesus nos púlpitos hoje. Qual foi a última vez que você ouviu uma mensagem sobre a volta de Jesus? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É muito melhor cantar, né? Vem, Senhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É melhor? Porque nós temos que amar a vinda de Jesus. Matador de Estevão não ama a vinda de Jesus. Não ama. Por quê? Parece que a igreja de hoje está pensando, Senhor, não volte agora. Tenho muita coisa que aproveitar na vida ainda. A gente pensa assim, cara, ainda não aproveitei a vida. Sabe o que é? Às vezes você vai evangelizar pessoas que estão, né, desviadas, talvez pessoas foram criadas no seio da igreja e saíram. Aí você vai falar com eles, já ouviu isso aí, esse argumento? Você não sabe o que é? É o seguinte, eu estou dando só um tempo. Vou dar uma curtida no mundão, né? Depois eu volto para Jesus. Eu posso ficar tranquilo comigo, pastor. Né? Meu negócio é momentâneo. Estou num momento assim de rebeldia, né? Momento assim de extravasar, né? De experimentar o pecadão mesmo, né? De fazer tudo de errado. Né? Depois eu volto para a igreja. Eu volto para Jesus. Eu me arrependo. Mas sabe o que é, amado? Tem que ser de coração. Com um coração desse, como você vai se arrepender? Resistindo a Deus o tempo todo. Como que você vai ser convencido? Que tem gente que tem aquela falácia na mente, né? Aquela ilusão de que o quê? Cara, é só falar assim, Senhor, me perdoa, amém. Morreu, está no céu. É assim não, mano. Você acha que é assim? E no coração? Não é de boca. A Bíblia fala que tem que ser de coração. Tem que crer de coração. Tem que se arrepender de coração. Não é só uma coisa que você vai falando assim, não. Você imagina, né? Você está vindo da doideira, né? Você está andando muito, de repente você não viu que vinha um carro, você viu assim, cara, quando eu vi, já era. Vou bater. Certamente eu vou morrer. O cara fala o quê? Senhor Jesus, me perdoe, em nome de Jesus, amém. Puf! Né? Ainda acha assim, não, vai um anjo do céu vir me buscar. Pedir perdão, né? Estou limpo. Né? Não é assim não, mano. A gente fala assim que é aquela brincadeira, né? O camarada está no pecadão e está só esperando chegar aquele cara que vai vir correndo e vai gritar: um, dois, três, salva todos! Né? Não é assim não, mano. Né? Tem gente que acha que é assim a salvação. Né? Você já brincou de uma de assim? O camarada fala, não, te peguei! Né? Aí você fica lá esperando, te peguei! Aí você fica lá esperando. Aí de repente o cara foi lá, escondeu num lugar, né, estratégico, o cara está procurando, saiu. Né? Aí de repente você vê o cara vindo, você fala assim, você vai torcendo por ele, cara, tomara que ele passe, tomara que ele chegue, tomara. Um, dois, três, salva todos. Eu salvo. Né? Tem igreja até que ensina o quê? Fala, cara, você tem que se batizar, cara. Sabe por quê? Olha só, você não tinha um avô que foi mal pra caramba? Então, mano, pela alma dele, né? Eu vou te batizar aqui, batizo pelos mortos. Né? Então, eu vou batizar você e de quebra, de brinde, ele vai ser salvo. Olha só que legal. Já viu isso aí? Tem doutrinas assim. Né? O camarada é batizado, o neto é batizado, o avô é salvo. Né? O bisneto é batizado, o bisavô é salvo. Né? Mais ou menos por aí. O cara fala assim, não, rapaz, sabe o que é? Vamos fazer aqui um movimento aqui, sabe para quê? Para Deus tirar a alma do fulano do purgatório e colocar lá no céu. Né? Não, já deu meu tempo no purgatório, agora eu vou para o céu. Né? Agora deixa eu te falar, aonde está escrito, né, sobre purgatório na Bíblia? Não é uma doutrina bíblica. Não é algo na palavra de Deus, não. É uma ideia doida que algum teólogo sem cabeça colocou na doutrina. da denominação e um monte de gente acredita nisso. Né? Qual a base bíblica? Qual a base bíblica? Não tem. Não existe. Nós temos que resolver a nossa situação nessa vida. Sabe qual que é a Bíblia? O que que a Bíblia diz? Quando a gente morre, segue-se o juízo. Morreu? Juízo. É isso que a Bíblia ensina. Então, enquanto a vida, há esperança. Mas não vai brincando com a sorte, não, meu irmão. Então, não estou querendo deixar você com medo para você se converter, tá, mano? Fica tranquilo. Você tem que fazer isso aí porque você entendeu que vale a pena viver para Deus. Você entendeu que é o melhor para você e para mim. Sexto, homens que se tornaram traidores e assassinos de Jesus. Hebreus capítulo 6, versículo 4 a 6. Vale a pena ler. Vamos ler? Está quase, né? 4 minutinhos. Mas vamos lá, vamos tentar. Tem mais esse aí, mais um pontinho. Hebreus capítulo 6, versículo 4 a 6. Olha só aqui, esse texto aqui, amado, não está falando de qualquer pessoa, não. Qualquer pé de chinelo, não. Olha o que esse texto que está falando. Tem gente que fala assim, não, esse texto está falando... Não, está falando de um cara, né, que é altamente conhecedor. Olha só. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados... O que é você ser iluminado? É você receber o evangelho da salvação e você aceitar. Isso é você ser iluminado. Você recebeu luz, conhecimento de Deus e daquilo, o plano de Deus para a sua vida, e você reconhecer. E provaram o dom celestial. O que é o dom celestial? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. O dom celestial é a salvação em Cristo Jesus. Provaram o dom celestial. E se tornaram praticantes do Espírito Santo, participantes do Espírito Santo. O que é uma pessoa que foi participante do Espírito Santo? Uma pessoa que já recebeu o enchimento do poder do alto. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Foi testemunha de Cristo. Tanto em Jerusalém, como em toda Judéia e Samaria e até os confins da terra. E provaram a boa palavra de Deus. Ou seja, pessoas que conhecem as Escrituras. E os poderes do mundo vindouro, que até tiveram a manifestação dos dons na sua vida. Orou, a pessoa foi curada. Expulsou o demônio. Falou na língua dos anjos. Né? O que que Coríntios 13 fala? Nada disso aproveita, se não tiver amor. E lá vai mais longe, Paulo em Coríntios 13 fala assim, mesmo que eu entregue meu próprio corpo a ser queimado, ainda se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Provaram a boa palavra da verdade, os poderes do mundo, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos os filhos de Deus e expondo a ignomínia. Homens que se tornaram traidores e assassinos de Jesus. No texto da ceia, Paulo fala o quê? Coríntios 11, 1 Coríntios 11. Fala o quê? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E fala mais o quê ali? Fala assim, é por isso que tem muitos dentre vós, né, fracos e doentes, e muitos até que morrem, porque não discernem o corpo de Cristo. E a Bíblia fala que quem participa da ceia do Senhor sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Por que que come e bebe juízo para si? Porque ali naquele momento eles estão se condenando como se eles fossem os assassinos de Jesus Cristo. Como se eles tivessem participado do assassinato de Cristo e também de Estevão. Se você for olhar no texto, ele vai dizer assim, Estevão falando assim, vocês mataram Jesus Cristo. E agora eles mataram Estevão. A pessoa que é um assassino de Estevão é também um assassino de Jesus Cristo. Quem assassina Jesus Cristo? Quem desvia do caminho? A Bíblia fala assim, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Sabe por quê? O que Deus vai usar além disso aqui? Olha só, foram iluminados, se tornaram, provaram um dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. O que mais Deus pode usar para te conduzir ou me conduzir ao arrependimento? Da parte de Deus não há mais nada a ser feito. A condução ao arrependimento ali vai ser o quê? Você cair em si, como o pródigo fez. Ele caiu em si. O pai não foi lá atrás dele porque nem sabia onde ele estava. Ele foi literalmente como o texto que eu falei de Romanos, né? Deus os entregou. Porque no pródigo está falando de Deus, Deus é o pai, e o pródigo sou eu e você. Quando nós nos afastamos de Deus. Quem tem que voltar? Sou eu. Quem tem que voltar? É você. Porque você é um filho que saiu de casa porque você quis. Você pegou a sua herança e foi gastar em besteira. Você pegou a sua herança e foi fazer doideira. Então agora, você sabe o endereço de casa. Você sabe onde você mora. Você é filho de Deus. Deus está esperando de volta. Deus que te quer de volta. Ele está de braços abertos esperando você. Não seja um assassino de Jesus. Não seja um assassino de Estevão. Homem que receberam a lei por ministério de anjos e não aguardaram. Está lá em Atos 7:53. Talvez você fale assim, cara... Isso aqui é uma PD, a gente chama em teologia. PD é o quê? É uma passagem difícil. Por quê? Homens que receberam a lei por intermédio de anjos e não aguardaram. Mas peraí, cara. A lei foi entregue por Deus a Moisés lá no monte Sinai. Mas você sabe que você acha que Deus entregou pessoalmente? A Bíblia diz que ninguém pode ver a face do Senhor e viver. Então, muito provavelmente... Deus escreveu, que a Bíblia diz que foi o dedo de Deus, né? Deu para um anjo, ó, entrega lá para aquele gente boa ali, né? E o anjo foi lá e entregou para ele. Receberam a lei por intermédio de anjos e não a guardaram. Assim como Moisés. Moisés de primeira guardou a lei? Guardou não. Tanto é que Deus deu uma liçãozinha nele, né? A primeira vez foi no dedo de Deus. Aí Moisés pegou, desceu, chegou lá, a galera estava no festerê, né, tinha um bezerro de ouro, uma doideirada danada, ele foi, ficou irado, o que ele fez com as tábuas da lei? Pá, pá, quebrou. Aí depois que ele se acalmou, né, o chiliquento deu, né, uma acalmada, acabou o chilique, ele foi e subiu de novo. Chegou lá, ele pensou assim, agora, dedo de Deus, vai lá, né, fotocópia, tirar o xerox lá, e já me dá outra, e eu vou descer de boa. Aí Deus falou assim, não, meu irmão, a primeira foi de graça, agora custa. Custa o quê? Seu esforço. Senta aí, primeiro vai lá, lavra duas pedras, vem com as duas pedras que você vai lavrar, né? Você não quebrou as outras, bonitão? Agora você vai lá, lavra duas, você volta, senta a bunda aí no chão e eu vou te falar e você vai escrever. Foi isso que Deus fez. Por quê? A graça... Não foi de graça. Custou o sangue de Jesus. Custou o sangue precioso do Filho de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Seja um homem ou uma mulher de Deus. Não seja um matador de Estevão. Tomara que aqui o crime continue, né? Sem achar quem foi. Porque não acharam. Na verdade, acho que não teve nem inquérito. Os caras já, ó, deixaram na intoca a morte de Estevão. Né? Foi uma galera. Mas essas são as características daqueles que mataram Estevão. Tem algum matador de Estevão aqui hoje? Espero que não. Sabe por quê? Nós temos que ser como Estevão. Homens e mulheres de Deus. Que tenham disposição de falar a verdade em nome de Deus. De pregar a verdade em nome de Deus. Doa a quem doer. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado, Pastor Marco.